السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، استمعوا معنا sobre كتاب التوحيد وليفر دو مونوتيزمو دي إمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إن جدوا زوت مزاول فلامش sobre o capítulo da feitiçaria e os tipos da feitiçaria. E neste capítulo, o Sheikh Rahimahullah menciona, sendo que yani, a feitiçaria constitui também uma doença, o Sheikh Rahimahullah neste capítulo menciona sobre como remover ou invalidar o efeito da feitiçaria ou curar a feitiçaria na pessoa feitiçada. E o Sheikh também, neste capítulo, nos esclarece de que as pessoas que curam ou que removem os efeitos da feitiçaria dividem-se em duas categorias. A primeira é monoteístas e a segunda são mushrikun. Portanto, quando se trata desse capítulo, também devemos ter isso em conta, de que existem pessoas que removem a feitiçaria, que são monoteístas, e existem pessoas que removem a feitiçaria que são mushrikun, politeístas. Portanto, o nome desse capítulo é Babu Majaf Nushra, capítulo sobre o que foi mencionado pela Sharia, pelo Islam, sobre a Nushra. A Nushra é علاج المسحور عن سحره. النشرة remover أو curar a pessoa feitiçada sobre o seu feitiço. Remover o feitiço da pessoa feitiçada, em outras palavras. Isso que chama-se de نشرة. E esse nome نشرة era usado ainda antes do Islam. Antes da chegada do Islã, era conhecido a cura da feitiçaria como a Nushra. Mas a Nushra que eles faziam era uma Nushra shirkia. No tempo, antes do profeta sallallahu alaihi wasallam, antes do Islã, os árabes, quando alguém fosse feitiçado, eles procuravam remover isso por via de um outro feitiço. Eles chamavam de a Nushra. E a Nushra, que é remover o feitiço da pessoa feitiçada, existem duas categorias de Nushra. Uma, a primeira categoria, é a Nushra permitida pela Sharia, a Nushra legislada pela religião. E a segunda categoria é a Nushra Muharrama, é a Nushra curar a feitiçaria. Essa segunda categoria é proibida, pois inclui remover feitiçaria com feitiçaria. A primeira categoria, que é a categoria permitida pela religião, é quando essa nushra é feita com base no Alcorão, leitura do Alcorão. E o Alcorão é uma das coisas que mais beneficia na remoção do feitiço. É uma das coisas que mais beneficia na remoção do feitiço. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que o Alcorão é cura. O Alcorão constitui cura, seja para doenças espirituais, bem como para doenças físicas. Portanto, a Nushra, a remoção do feitiço, que é legislada ou que é permitida, é aquela que é feita com base no Alcorão, leitura do Alcorão, leitura de versículos do Alcorão, leitura de alguns versículos do Alcorão. E como, inshallah ta'ala, iremos ver mais à frente quais são alguns desses versículos que a pessoa pode recitar para desfazer o efeito da feitiçaria. Portanto, essa é a primeira categoria, digamos que é aquela categoria que é permitido, é o Nushra permitido, que é feita com base no Alcorão e com as súplicas conhecidas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou determinadas súplicas para efeito de desfazer o feitiço sobre a pessoa enfeitiçada. Então, se a pessoa quer fazer a Nushra legislada, deve conhecer essas súplicas do profeta sallallahu alaihi wasallam para tal. E bem como a pessoa pode usar medicamentos. Isso por via dos médicos ou doutores. Portanto, essa aqui é a Nushra permitida na Sharia. É aquela que é feita com base no Alcorão e bem como é feita com base nas súplicas conhecidas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como por via de medicamentos prescritos por especialistas na medicina. Isso porque a feitiçaria vem por via do jinn, como a gente mencionou nas aulas anteriores, e com a feitiçaria a pessoa fica verdadeiramente doente. Yani, o seu efeito é, yani, pode ser físico. A pessoa pode mudar a sua consciência devido à feitiçaria, começar a falar coisas que não têm sentido, pode perder a compreensão das coisas. Por exemplo, uma pessoa inteligente passar a não perceber nada. Isso devido ao efeito da feitiçaria. Então, se esse for o caso, então deve-se procurar curar com o oposto dessas coisas. Porque para a gente curar a feitiçaria, a primeira coisa é saber o tipo de feitiçaria que a pessoa tem. Yani, o efeito que a feitiçaria tem na pessoa. Se for na perna, a gente deve saber qual é o problema que está causando a perna. Pode fazer a pessoa, por exemplo, não mover os membros do corpo e assim por diante. Portanto, esse é o primeiro princípio, a pessoa conhecer o tipo da feitiçaria que o enfeitiçado tem e qual é o seu efeito. Para tal, é saber se a feitiçaria, por exemplo, está no seu intelecto, está na consciência da pessoa, por exemplo, a pessoa tem alucinações. Então a pessoa já sabe que a feitiçaria dessa pessoa está, yani, é espiritual, está a afetar o seu intelecto. Ou pode ser que está a afetar uma parte do seu corpo, como é o caso de a feitiçaria aqui faz a pessoa, por exemplo, abandonar a sua esposa ou não conseguir ter relações com a sua esposa. São efeitos da feitiçaria. Portanto, esse é um dos primeiros passos que a gente deve ter em consideração antes de fazer a Nushra. Portanto, quando a gente conhece o efeito da feitiçaria, então a gente deve procurar algo contrário para curar esse efeito. Porque às vezes a feitiçaria, por exemplo, como a gente disse, por via do jinn, e o jinn pode chegar, por exemplo, num membro do corpo, por exemplo, mover um osso, deslocar um osso de um lugar para outro. Esse pode ser o efeito da feitiçaria, em que o shaitan, o jinn que o feiticeiro usou, entra na pessoa e move um osso, por exemplo, na perna ou na mão. Portanto, procurar isso é devolver o osso no seu devido lugar. Essa é que é a cura para essa feitiçaria. É devolver o osso no seu devido lugar. Pode ser em casos em que a pessoa necessita de intervenções cirúrgicas e assim por diante. E como disse, o Alcorão é a coisa que mais beneficia em todas essas coisas que a gente mencionou, que a gente pode usar na Nushra. O Alcorão é a coisa mais benéfica. Pois o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. A palavra de Allah subhanahu wa ta'ala está acima de tudo. Está acima de tudo. Portanto, a leitura do Alcorão para a pessoa que está sob efeito da feitiçaria é a coisa mais benéfica e a mais recomendável para, yani, desfazer a feitiçaria. Bem como as preces que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou para tal. Dentro do Alcorão, dentro dos versículos que a gente pode usar na leitura, por exemplo, da pessoa que está sob efeito do feitiço, existem vários versículos. Vou mencionar aqui de uma forma resumida alguns, e a pessoa que quiser, só voltar no Alcorão, eu vou mencionar alguns números dos versículos. O primeiro versículo é no Surat Yunus. De uma forma geral, estou a dar alguns versículos, não todos, pois o tempo não seria suficiente. No Surat Yunus, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالُوا يَا مُوسَى قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ سِحْرٌ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ. Esse é o versículo do Surat Yunus, versículo 81, bem como o versículo que vem a seguir: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Versículo 82 do Surat Yunus. Bem como a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: فَوَقَعَ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. No Surat Al-A'raf, versículo 118. Até no fim dos quatro versículos que vêm a seguir, quer dizer, versículo 118, 119, 120, 121, são os versículos do Surat Al-A'raf, também benéficos para desfazer a feitiçaria. Bem como a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: إنما صنع كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Esse é o versículo de Surat Taha, versículo 69. Esses são alguns versículos que a pessoa pode recitar na pessoa sob efeito de feitiçaria. Bem como Surat Al-Fatiha, em primeiro lugar, que é um versículo, que são versículos que a gente memoriza e recita todos os dias nas orações. Esses são alguns versículos que a pessoa pode usar para desfazer a feitiçaria. E mencionamos a segunda categoria de Nushra, que é a Nushra que não é permitida no Islam. A Nushra feita com base na feitiçaria. Remover feitiçaria com feitiçaria. E é o que fazem muitos nos dias de hoje. Removem feitiçaria com uma outra feitiçaria. Isso é uma das formas do politeísmo. Constitui uma das formas do politeísmo. Pois, essa pessoa que remove feitiçaria com feitiçaria, a feitiçaria na base, como a gente mencionou anteriormente, é feita, tem efeito devido ao shirk que a pessoa faz. O feiticeiro, para que a sua feitiçaria tenha feito, ele comete shirk, comete politeísmo a Allah subhanahu wa ta'ala. Adora o jinn ou faz sacrifício ao jinn que lhe presta serviços, ou faz abate em nome do jinn para que a sua feitiçaria tenha efeito. E vê o outro feiticeiro que quer desfazer esse feitiço. O que ele faz? Ele também tem jinn ao seu serviço. Então ele usa esse jinn para desfazer essa feitiçaria. E o jinn não presta um serviço a ninguém, senão quando a pessoa comete shirk. Faz adoração a ele, ou comete algo pecaminoso, só assim é que o jinn presta um serviço. Portanto, essa é a segunda forma de nushara, de remover ou desfazer o efeito da feitiçaria. Não é permitida porque constitui shirk. Alguns indivíduos dizem: eu peço apoio aos jinn. E o jinn é que me ajudam a remover. Eu não cometo nenhum shirk. Eu peço ajuda aos jinn muçulmanos. Quem é que te garante que eles são jinn muçulmanos? Os jinn são criaturas invisíveis. Você nunca sabe se ele está a falar a verdade ou não. Daí que os sábios até consideram não legislado a pessoa quando está a fazer rukia falar com o jinn. Porque você nunca sabe se ele é verdadeiro, se ele é verídico nas palavras ou não. Portanto, aqueles que dizem que usam o jinn, esses Primeiro, ou são mentirosos, ou eles dizem que não cometem shirk, mas cometem shirk após o jinn, o shayatin dentro do jinn. Não ajudam nenhum ser humano até que esse ser humano cometa shirk. Portanto, se você ouvir que fulano usa jinn, sabe que essa pessoa comete shirk. Porque esse jinn não é possível servir ao ser humano até que esse ser humano cometa shirk. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Como vê no Salat al-Jinn, que existiam pessoas entre os seres humanos que pediam auxílio, socorro ao jinn, sendo assim o jinn, yani, criavam mais medo neles. Essa é a realidade desse tipo, dessa segunda categoria de remover a feitiçaria, que é remover a feitiçaria com feitiçaria. E muitos cometem isso nos dias de hoje. Vão a pessoas que são chamadas de curandeiros ou médicos tradicionais, que na verdade são também feiticeiros. Os nomes não mudam a realidade das coisas. Todo aquele que usa jinn, seja ele qual for o nome que é atribuído, então essa pessoa é feiticeira. Essa pessoa é feiticeira. Porque, como disse, o jinn não servem os seres humanos até que eles prestam culto, e a esses seres humanos prestem culto a esse jinn, por via de sacrifícios, por via de adoração, seja qual for outra forma de adoração, mas para que o jinn sirva aos seres humanos, o ser humano tem que abandonar o seu monoteísmo. Portanto, para que a pessoa remova a feitiçaria, é necessário remover a razão dessa feitiçaria. Se a feitiçaria foi feita por via, por exemplo, de uma linha, o feiticeiro amarrou uma linha e soprou nessa linha, então a pessoa, para desfazer a feitiçaria, deve procurar desfazer essa linha. É daí que uma das primeiras coisas que a pessoa deve saber é o lugar do feitiço. E como disse, um dos salaf, ninguém é capaz de fazer nushra senão aqueles que conhecem, têm conhecimento sobre a realidade da feitiçaria. Muitos no dia de hoje, o que chamam de, tem laboratórios ou consultórios de ruqya, chamam de ruqya. Dentre eles há quem é mentiroso, dentre eles há quem comete shirk, e dentre eles há quem é ignorante. Para a pessoa remover a feitiçaria, deve ser uma pessoa experiente o que é feitiçaria, conhecer o que é feitiçaria. Porque por vezes acontece que as pessoas têm doenças normais e pensam, são ditas que isso é feitiçaria. Por que essas pessoas não conhecem a realidade da feitiçaria, não conhecem quais são os efeitos da feitiçaria? Portanto, a pessoa que faz nushra é uma pessoa que conhece a realidade da feitiçaria. Como diz um dos salaf, لا يكاد يعرفه يعني لا يكاد يعرف النشرة إلا من يعرف السحر. Porque para você remover a feitiçaria, deve conhecer a feitiçaria. Conhecer a feitiçaria não é praticar a feitiçaria, yani conhecer os seus efeitos, conhecer como é que os feiticeiros fazem a sua feitiçaria e assim por diante. E mencionamos na aula passada em que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi feitiçado e o feitiço foi lançado num poço. E o profeta sallallahu alaihi wasallam enviou os seus companheiros para irem desfazer esse feitiço. Mostrou-lhes o lugar onde estava a feitiçaria. Eles foram fazer isso, desfazer. Portanto, se a feitiçaria estiver em forma física, por exemplo, é um objeto, você desfazendo esse objeto, desfaz a feitiçaria. Por vezes, Os швейцаros, como disse, nas aulas passadas, às vezes fazem feitiçaria, colocam no cadeado e trancam o cadeado. Se você encontrar o cadeado e abrir, a feitiçaria desfaz-se. Pois a feitiçaria, yani, quando é feita em termos de nós ou coisas do gênero, enquanto esse objeto permanecer fechado, esse é o objetivo do feitiço. Enquanto tiver o objeto continuar fechado, então a feitiçaria tem efeito. Portanto, a Nushra é algo que necessita de conhecimento do monoteísmo, conhecimento de como operam os sawahir, os feiticeiros. E não é algo que a pessoa acorda de manhã e começa a fazer Nushra, como fazem no dia de hoje. Fazem associação de Rukia, grupos de Rukia, pessoas até têm consultores, são conhecidos por Rukia. Esses indivíduos não passam dessas três hipóteses. Ou são mentirosos, Kadhabun, Dajjalin, ou são ignorantes, estão comer dinheiro das pessoas de forma ilícita, ou são mushrikun. A pessoa que faz Rukia de forma estabelecida pela Sharia não abre nenhum laboratório. Não abre nenhum laboratório e fica conhecido como fulano faz Rukia. No tempo dos Sahaba não existia ninguém que era conhecido por fazer Rukia. Não existia ninguém que era conhecido por fazer Rukia. E eu pessoalmente investiguei muito dos indivíduos que são conhecidos por fazer Rukia e vi que muitos deles contrariam a Sharia em vários aspectos. Dentre eles, já quem diz que usa o jinn. E isso mencionei anteriormente. Quais são os seus efeitos? Outros tomam isso como uma profissão. Tomam isso como uma profissão e não conhecem a legislação e a Sharia nesses aspectos. E outros são mushrikun, cometem shirk. Outros cometem shirk. E as pessoas vão em massa a esses lugares. Portanto, se você quer se proteger contra a feitiçaria, então você deve seguir a Sharia, os ensinamentos do Profeta sallallahu alaihi wasallam. O Profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos de que a pessoa, quando acorda, deve recitar determinadas preces ou súplicas para se proteger contra todos os males. E isso inclui também a feitiçaria. A pessoa, quando vai dormir ou quando anoitece, o Profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos determinadas súplicas para nos protegermos. As pessoas, como abandonaram essas orientações do Profeta sallallahu alaihi wasallam, sofrem o que sofrem. E também, dentre as coisas que esqueci-me de mencionar, que são, dentre as coisas que usa-se para desfazer a feitiçaria, são os três últimos capítulos do Alcorão, a leitura desses capítulos do Alcorão. Qul Allahu Ahad, wa qul a'udhu bi Rabbil Falaq, wa qul a'udhu bi Rabbil Nas. São versículos que são conhecidos por terem feito na remoção da feitiçaria da pessoa. E a melhor coisa é a pessoa fazer a Nushra a si próprio, fazer Rukia a si próprio. Caso a pessoa saiba ler esses versículos, ler a si próprio. Essa é a melhor coisa. Isso também protege a pessoa contra ficar apegado a indivíduos. Como o Profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que se apega a algo é confiado aquilo que ele se apegou. Se você se apegar a Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala será suficiente para ti. E se você se apegar às pessoas, se apegar nas pessoas que fazem Rukia, então Allah subhanahu wa ta'ala te abandona e não te protege. Deixa-te à mercê dessas pessoas. E essas pessoas não são capazes de te beneficiar ou prejudicar. Portanto, a pessoa deve estar apegada a Allah subhanahu wa ta'ala em todas as circunstâncias. Portanto, a pessoa, quando quer se proteger da feitiçaria, Então a pessoa não existe melhor solução senão a pessoa aperfeiçoar o monoteísmo. Pois a feitiçaria muitas das vezes pode vir por via de fraqueza da pessoa no monoteísmo. E algumas das pessoas que têm experiência em desfazer a feitiçaria dizem que souberam de algum gene dentre as pessoas que fazem o sihr, souberam de que às vezes as pessoas que caem de feitiçaria, porque são pessoas às vezes que nem fazem oração, essa pessoa não está protegida sobre e contra nenhum mal, não faz oração, não cumpre com as obrigações do Islã, vive uma vida miserável, pois miserável é aquele que não cumpre com as orações e não se apega aos comandos de Allah subhanahu wa ta'ala. Dificilmente você vai ver a pessoa que cumpre na íntegra com as orações e com os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Dificilmente você vê ele ser afetado com essas coisas, posto na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Não quer dizer que a pessoa está livre disso. Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser testar a pessoa, quiser testar a sua paciência, e a pessoa ser afetada com a feitiçaria. De uma forma geral, as pessoas que estão apegadas ao monoteísmo, dificilmente, estão propensas a caírem na teia dos feiticeiros. Os feiticeiros têm medo da pessoa que é apegada ao monoteísmo. Têm medo da pessoa apegada ao monoteísmo. Um dos mashaykh mencionou de que certa vez, isso é algo que está nos livros, um certo homem praticava feitiçaria. E quando ele morreu, os djinn, dentro do Shayatin, vieram para o seu filho e disseram que o teu pai fazia prostração a nós. Então nós queremos que você continue com isso. E carregaram ele a voar. Ele disse: eu não faço prostração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Era monoteísta. Então o djinn deixaram essa pessoa enquanto estava a voar ainda, e caiu e não teve nenhum ferimento. Isso mostra o benefício do monoteísmo. O benefício do monoteísmo. E se você for olhar para muitos daqueles que cometem a feitiçaria, não se sentem à vontade quando vem uma pessoa que cumpre com os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. E não só o próprio monoteísmo beneficia a pessoa quando a pessoa, por exemplo, for afetada com isso. Certa vez, isso é uma passagem que eu ouvi direto a partir de um dos responsáveis da polícia religiosa, que são especialistas no assunto da feitiçaria. Este país, alhamdulillah, tem polícia que caça os feiticeiros. Os feiticeiros aqui não têm espaço. Estou a falar da Arábia Saudita. Os feiticeiros aqui não têm espaço. São aplicados pena de morte. Então, uma das figuras da polícia religiosa contava uma passagem sobre um indivíduo cujo seu filho foi feitiçado. Ele acordou durante a noite, durante uma semana, fez a oração noturna, tahajjud. E no dia seguinte, alguém ligou para ele. Disse, como disse, o filho estava feitiçado. E ele voltou a Allah subhanahu wa ta'ala na oração. E no dia seguinte, um homem ligou para ele e disse que o lugar onde foi deixado o feitiço do teu filho é no local xixi. E ele foi lá e encontrou o feitiço e desfez. Então, isso mostra o benefício do monoteísmo. A pessoa, quando está apegada ao monoteísmo, está protegida de todos os males. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, ensinou-nos várias súplicas para várias ocasiões. E nos dias de hoje, essas súplicas são desconhecidas. Portanto, o que nos protege, em primeiro lugar disso, é Allah subhanahu wa ta'ala, por via de seguirmos as orientações do profeta sallallahu alaihi wasallam nas suas preces e súplicas que nos ensinou. Nas suas preces e súplicas que nos ensinou. E existem também outras formas de remover a feitiçaria que yani, alguns dos sábios mencionaram, que é yani, por via de leitura do Alcorão na água. A pessoa lê o Alcorão num recipiente de água e depois colocar no corpo da pessoa enfeitiçada. Yani, você tem um recipiente de água e você recita o Alcorão sobre essa água nesse recipiente e depois yani, diz a pessoa que foi que está sob o efeito de yani, de feitiço para beber água e tomar banho com essa água. Essas são algumas das formas que as pessoas que têm experiência dentre os sábios yani, mencionaram. Portanto, existem várias formas de desfazer a feitiçaria. O que devemos saber primeiro é aquilo que mencionamos anteriormente, é de que desfazer a feitiçaria divide-se em duas categorias. A primeira categoria é a categoria que é permitida, que é remover a feitiçaria ou desfazer a feitiçaria por via da leitura do Alcorão ou recitar as súplicas mencionadas pelo profeta sallallahu alaihi wasallam ou por via de medicamentos prescritos yani, por especialistas na área de medicina. E a segunda categoria é desfazer a feitiçaria com a feitiçaria. E essa segunda categoria não é permitida na Sharia e é considerada como shirk. É considerada como shirk, yani politeísmo. Portanto, a gente deve ter em conta quando procuramos yani, desfazer essas coisas de feitiçaria. Pois muitos acabam caindo no shirk devido a isso. Acabam caindo no shirk devido a isso. Não sabem diferenciar entre aquilo que foi prescrito pela Sharia e aquilo que não foi prescrito. E hoje em dia, muitos desses Dajjal, pessoas que auto-intitulam-se de curandeiros, têm aparência de muçulmanos. Têm uma aparência de muçulmanos. Escrevem, por exemplo, em árabe, vestem vestuários muçulmanos. Isso tudo para enganar as pessoas. Isso tudo para enganar as pessoas. Isso tudo constitui armadilha do shayatin. Constitui armadilha do shayatin. E outra coisa também que chamamos de atenção é nos dias de hoje o que acontece em vários países de criarem consultórios para fazer ruqya, como dizem, associações de ruqya. Isso tudo constitui bid'ah. E como disse, essas pessoas não passam de ou mentirosos ou ignorantes ou pessoas que cometem shirk no fundo. Quando a pessoa vem, você vê alguém que diz faz yani, nushra ou faz ruqya, você pergunta, você leu o Alcorão? Se ele diz não, você diz, você recita yani, passagens mencionadas pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Se ele diz não, você pergunta a ele, você é especialista na medicina? Se ele dizer não, então saiba que essa pessoa usa o jinn. Essa pessoa usa o shayatin. E ninguém é possível usar o shayatin sem que yani, faça adoração a esse shayatin. Sem que faça adoração a esse shayatin. Portanto, devemos ter muita atenção nisso. Como disse, a pessoa deve procurar não se apegar às pessoas. Se a pessoa sofre, for, por exemplo, feitiçado, deve procurar saber essas, yani, essas passagens, esses versículos, e ler a si próprio. Ou, caso não, um parente próximo. O que há nos dias de hoje que as pessoas saem, vão para pessoas desconhecidas, você nem sabe a integridade dessa pessoa religiosa, e na sua integridade religiosa, só ouviu falar de que ele remove feitiçaria ou remove djinn, que você vai ter com essa pessoa, acabando, pode ser que essa pessoa cometa shirk, e você cai também nesse shirk, e você fica satisfeito com esse trabalho, e você acaba caindo também nesse shirk. E o último aspecto que podemos mencionar também é que alguns dizem: eu recitei o Corão e não me beneficiou em nada. Dizem: eu recitei o Corão e não me beneficiou em nada. Saiba, como diz Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Allah subhanahu, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, acima de tudo, têm efeitos. O problema está na pessoa, está na crença da pessoa que recitou e daquele que foi recitado sobre ele. Portanto, se por exemplo temos alguém, por exemplo, está doente, e vem alguém para recitar o Corão e não dá efeitos, quer dizer que o problema está nessas duas pessoas, não está no Corão, nem nas passagens que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou dentre as súplicas prescritas sobre isso. Tudo isso tem efeito com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, mas o seu efeito depende das pessoas que leem isso, da pessoa que é lida. Por exemplo, se a pessoa está a ler o Alcorão, a pessoa tem convicção de que isto vai curar, e a pessoa que é lida também tem convicção de que essas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala têm efeitos. Dessa forma, as pessoas beneficiam da leitura do Alcorão. Quando for o caso de as pessoas hoje em dia duvidam, a pessoa que está a ler até duvida, diz: putz, vamos tentar. Se der efeito, pronto. Se não der, pronto. Se essa for a sua crença, então você não vai se beneficiar da leitura do Corão para remover, seja lá o que for, de feitiçaria ou mal olhar, seja qual for o mal presente. Portanto, as pessoas às vezes olham com dúvida nos versículos do Corão, olham com dúvida, como se isso não tivesse feito. As pessoas vão ler o Corão como uma forma de experiência. Vamos experimentar. E isso, como disse Ibn al-Qayyim, rahimahullah, é que faz com que a pessoa não se beneficie disso. Pois a pessoa deve estar com convicção, com a crença, sem dúvida, de que esses versículos do Corão irão de beneficiar sobre na remoção do feitiço. E no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez um sahaba encontrou um homem que foi mordido com escorpião, e ele recitou a ele a surat al-fatiha, somente a surat al-fatiha, leu várias vezes até que a pessoa ficou boa. Isso porque o sahaba tinha convicção de que essas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala têm benefício sobre isso. E a pessoa recitada também tinha convicção. Se uma das partes duvidar, então aqui acontece o que acontece aqui, nenhuma das partes se beneficia do Alcorão. Portanto, se a gente quer usar o Alcorão como meio de cura, devemos ter esses dois princípios na nossa mente. Devemos ter esses dois princípios na nossa mente. Você pode ser piedoso, a pessoa que estiver a ler o Corão para uma pessoa enfeitiçada pode ser a mais piedosa. Enquanto essa pessoa que está a ser lida o Alcorão duvidar na eficiência do Alcorão, então não se beneficiam. Portanto, essa é de uma forma geral e breve o significado ou a imagem desse capítulo que mencionou o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah no livro do monoteísmo, que é o capítulo sobre a Nushra. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos livre de todos os males, seja aparentes ou não aparentes, que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe os nossos pecados que soubemos e daqueles que a gente não sabe, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé, para que possamos viver e morrer sobre o monoteísmo que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katheera. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.